superfície de mais de 57 mil quadrados e pronto, temos condições propícias para dinamizarmos, para que esta atividade de exploração mineira impacte de facto na vida das pessoas, tanto através das condições que possuímos, como o porto, condições de infraestruturas, quer dizer, o porto, as estradas, os portos mineraleiros e o caminho de ferro. Então teríamos tudo para dar certo. Eu vou fazer uma pequena caracterização do setor na província de Namibe. Na província de Namibe temos 47 empresas inscritas, portanto 47 empresas que fazem um trabalho de exploração, entre exploração e prospeção de recursos minerais. Destas 47, temos 74 concessões. São 47 empresas, mas temos 74 concessões. Como é que isso funciona? Uma única empresa pode ter até 3 concessões. Portanto, é como se pensássemos em 70, 47, multiplicar por 3, se cada uma deixa requerer um espaço para exploração. Portanto, dizia que temos 47 empresas a operar na província de Namibe, entre prospeção e concessão, e 74 concessões. Dentro das concessões, nós temos, temos 27 a fazer a prospeção, das concessões que nós todas temos, das 74, temos 27 a fazer a prospeção e 47 a fazer a exploração. Dentre estas todas, apenas 14 empresas estão em funcionamento. Portanto, das 47 empresas que temos na província do Namibe, 74 concessões, apenas 14 estão em funcionamento. Então, era para vermos, e aquilo que o Mais Velho Escoca disse antes, nós estamos aqui para buscar reflexões de como é que nós podemos ultrapassar esta grande diferença de tudo quanto temos e tudo quanto não temos. Parece mesmo assim, né? De tudo quanto temos e tudo quanto não temos. Porque as pessoas vivem carenciadas por falta desse resultado de recursos minerais. Então não temos. Então não temos nada porque não vemos as coisas acontecerem. Dentre as empresas que estão a trabalhar aqui na província de Namibe, temos a Rocafrica, a Rocafrica está no município de Abibala, a Angostura também no município de Abibala, a Prefango, onde se explora granito e brita, Abibala, Pérola do Sul, Virei, a Tecostone, Virei, a Queres, Virei, a DFG África, Virei, a Status, Moçambique, essas estão a explorar. Para prospeções, temos a Tirana, temos a Canique, temos a Gulfar, a Angostone, a Camaquia e a Litomina. Deixe-me repetir, falando de que mineiro cada uma dessas está a explorar. Posso, né? Ok. A Roca África tira mármore na Bibala. A Angostone, também mármore na Bibala. A Prefangol, granito para brita na Bibala. A Pérola do Sul, também tira granito para brita no Virei. A Tecostone tira quartzito no Virei. A Queres tira também quartzito no Virei. A DFG África tira xisto no Virei. A Status tira Burgal em Moçambique. Essas são as empresas que já estão em pleno funcionamento, estão a explorar. Para a prospeção, temos a Tirana, que tira lítio. Portanto, a Tirana conseguiu esta licença da Vig World, é uma empresa canadiana. E se calhar por agora terão visto carros a circularem na província de Namibe com o logotipo Angolítios. Portanto, a Angolítios é a empresa que opera e a Tirana é a empresa, portanto, que financia todo o circuito. Portanto, a Tirana conseguiu esta licença da Vig World. Portanto, estão a fazer prospeção de lítio num espaço de 207 km². É um espaço que se estende do Giral de Cima e quase ao município do Virei. E se nós virmos agora nas bolsas o valor do lítio, é o mineral do momento. A Canique também está a fazer prospeção de lítio. A Gulfar está a fazer prospeção de berílio em Moçambique, essas três em Moçambique. A Angostura está a fazer prospeção de elementos terras raras no Virei. A Camaquia está a fazer, desculpa, estou a pronunciar mal, Camaquia Mining, está a fazer prospeção de cobre no Virei. A Litomine está a fazer a prospeção de areia siliciosa no Tombo. Dizer que a Camaquia também já fez algum trabalho de prospeção no município do Campuio e temos informações que saiu dali satisfeita com o resultado que teve. Pronto, essas são as 14 empresas que estão instaladas, umas já a explorar e outras algumas das exploradoras a fazer prospeção. Dizer que na província do Namibe, os principais produtos explorados são o quartzito, o granito, o mármore, o burgal, solos de empréstimo, então solos de empréstimo são usados para a construção civil, e areia comum. Temos também prospeções de lítio, berílio, terras raras, cobre, areia siliciosa. Portanto, na maior parte dos blocos que nós vemos a circular aqui por caminhões em direção ao porto, não são explorados na província do Namibe. Não é que não tenhamos, temos bastante granito no município do Virei, mas na maior parte dos blocos que vemos a circular em caminhões são provenientes da província da Huila e aqui servem apenas para o meio de saída, a porta de saída. Então, mas através dessas infraestruturas que nós temos que facilitam exportar, da vazão do granito que vem da Huila, granito humano, então devíamos ter alguma coisa que fique. O quadro que me interessava mesmo apresentar é uma coisa. E nós aqui temos, nesse próximo quadro que eu tenho aqui comigo, temos quase os minerais todos que são explorados por município. E eu depois disso trago uma reflexão para falarmos sobre coisas. Portanto, são muitos. Tem muita coisa que temos aqui que se começarmos a ler agora, se calhar matamos o tempo todo. Mas como disse, eu predisponho-me a fornecer estes dados para quem quiser e se nós ou posso fornecer aqui a classe jornalística para tornar público. E eu trago aqui, dentro da reflexão que estamos a ter sobre o impacto na vida das pessoas e os recursos minerais, eu trago aqui espécie de um paradoxo e no município do Virei. O município do Virei já foi tido ou é tido como um dos municípios mais pobres de Angola. Não sei por que motivo. O paradoxo neste está. É um dos municípios com maior reserva de recursos minerais. Temos aqui os mais velhos, os sobas, sabem disso melhor do que eu. E se perguntamos aqui aos nossos papais, aos nossos sobas, o administrador municipal junto aqui, o que é que fica no município do Virei? Administrador, só fica poeira, né? Administrador, o Virei só fica poeira. Os sobas são do município do Virei? Os sobas estão aqui?
Não.
Não são?
Não.
É. Se formos agora no município do Virei, pararmos, darmos uma volta, fazermos um grau 360, o que é que fica no Virei? Então, esse paradoxo nós trazemos aqui. É um município potencialmente mais rico, ou um dos mais ricos na província do Namibe, em termos de recursos minerais, e nada fica lá. As pessoas que exploram recursos minerais do Virei, até motorista para os caminhões trazem de fora. Então não podemos pegar nossos irmãos e pelo menos dar-lhes esse bocado. Nós temos que a lei que aprova o Código Mineiro e eu acho que já estou em condições de dizer o seguinte. Por infeliz que pareça, este Código Mineiro foi criado olhando essencialmente na produção ou na exploração de diamantes. Os casos de exploração mineira que constituem crimes de minérios que não sejam diamante são mais analisados à base de analogias, porque este Código Mineiro está mesmo virado, queria dizer 80%, mas está audível, ouvem-me? Ah, ok. Esse Código Mineiro está virado, eu diria, 80% deste código negro foi criado pensando só nos diamantes. Se nós passarmos nas pedreiras, na província do Namibe, aliás, ao longo da via 280, vemos um número de blocos de espanhol de caminhões que estão ao lado da estrada. Se consultares ou se consultarmos um dos promotores destes recursos minerais, ele dirá o seguinte: este bloco é de segunda e não tem valor comercial. O diamante explorado, se tiver algumas fissuras itens, já não tem aquele valor comercial que teria se não tivesse aquelas fissuras. E faz essa analogia ao mármore. Mas também sabemos que aquele mármore, aquele granito que vemos, até fazem cerco, as pedreiras fazem cerco de granito. Aquele granito ainda presta, pelo menos, para fazermos pavimentos. Mas se fores a esses exploradores e falares disto, pronto, é uma cena que vocês não querem imaginar. Os que entendem construção civil, sobretudo construção de estradas, dizem que o pavimento, o bloco de granito ou mármore, fica 40% mais barato de um quilômetro por asfalto. Então, se nós criamos pequenas cooperativas junto dessas localidades que produzem mármores, por exemplo, ou granito, e criamos pequenas bloqueiras, e depois vendermos isso às empresas que constroem estradas, pavimentam, a cidade do Lubango, junto à 27, junto ao Quero, tiraram todo o asfalto, colocaram blocos. Para quem conhece Angola, sabe, passando pelo Hotel Roma, ali, aquela rua do Hotel Roma, são blocos que usam ali. Por que não fazermos isso, pelo menos, para as comunidades onde essa exploração é feita, para, pelo menos, conseguirmos tirar o mínimo proveito possível para as comunidades que ali vivem? Porque parece que eles só ficam mesmo com a poeira. O meu colega, o diretor do Ambiente Turismo, Pedro, ele tem dito que olha, há uma outra infração que se comete. Nós estamos de braços dados, não fazemos nada. Tanto para a emissão do título de exploração mineira, há um documento que a Agência Nacional de Recursos Minerais exige, que é o Plano de Recuperação Paisagística. Maior parte da exploração aqui em Angola é feita a céu aberto. As explorações são feitas no subsolo. Os exploradores vêm, tiram granito, tiram mármore, tiram o que tiram e deixam espaço aberto, sem pelo menos fazer a famosa recuperação paisagística. Quem vai agora para o Virei, depois do Pico da Azevedo, andando um bocadinho para frente, tem crateras. E eu, quando cheguei, a dona Jamila, né? Perguntou-me se eu tivesse aquela lei do ambiente. E eu disse, não, não tenho. Porque... Mas é isso. É isso. Eles fazem, como consequência da exploração, deixam crateras. Não deixa a possibilidade de amanhã qualquer pessoa vir querer recuperar aquele espaço para outro fim, que podia ser agrícola ou outro. Estão ali, tiram tudo, vão, deixam poeira para o administrador do Virei e para outros. Estamos a falar do impacto, o impacto da exploração dos recursos naturais na vida das comunidades locais. Este código mineiro que eu trago comigo aqui dá a possibilidade dos gabinetes de desenvolvimento econômico integrado fazerem algumas cobranças sobre a exploração. E eu vou referir-me apenas de duas. Falam do royalties e falam das taxas de superfície. Eu não sei como é que nós devíamos resolver isso, porque imaginem que o mineiro explorado no Virei. Não, deixa eu começar assim. Deixa eu falar com das royalties. As royalties estão consignadas no Código Mineiro e é um imposto, é uma taxa que é paga ao Estado por tudo quanto se explora, independentemente da qualidade do material explorado. O que não acontece com os diamantes. Os diamantes pagam-se pela qualidade. Então, é uma taxa que paga a boca da mina. Isto significa que todas aquelas empresas que estão cadastradas para explorarem devem declarar às administrações municipais o volume da sua exploração e há um cálculo feito e eles pagam esse valor. Idealmente, deviam pagar esse valor no portal do município aonde este minério é explorado. Até porque é fácil, né? Tirou, apresentou o volume, tira parte dele, está no município, o município consegue se desenvolver. Mas sabem uma coisa? Este valor é pago pela na CUT e todos nós sabemos o que, é que acontece quando esses valores caem na CUT. Até voltarem ao Virei, até voltarem a Bibala, até voltarem ao Tomboa. Não sei. No âmbito da desconsideração financeira do Estado, o Ministério das Finanças criou os portais do município. Os portais do município. É assim que se diz, doutora Cris. Criou os portais do município. Então não seria mais fácil declarar o volume de exploração, ir à administração, pagar, e dizem que o sistema do portal do município é automático, pagou, e o sistema é a parte do município está ali. Mas não fazemos isso. Eu costumo dizer assim, há um outro pecado normativo neste código que permite que eu posso estar a fazer a exploração no município do Virei, mas a minha sede está localizada em Luanda. Então pego nas máquinas, mando o município do Camucuio, estão lá a explorar. Eu nem me interesso, nem importo, pelo menos dar um bom dia ao administrador municipal. Então, se não sou do administrador municipal, não imagino onde vai a massa toda. Mas é algo que nós podemos ultrapassar. Acho que é algo que nós podemos ultrapassar. Portanto, falava das royalties. É um imposto, é uma taxa que paga a boca da mina, portanto, a saída da mina, pelo volume explorado, independentemente da qualidade deste volume. A nossa intervenção, o que nós queríamos, desejávamos, era que este valor fosse pago diretamente no portal do município e não pela AGT. E depois temos as taxas de superfície. A taxa de superfície é uma taxa que é paga apenas no momento de prospeção. Deixa eu buscar um bocadinho as caixas. A atividade mineira tem três momentos importantes. O primeiro, a prospeção. Segundo, exploração. Terceiro, comercialização. A prospeção é o primeiro momento. Prospeção é outra coisa, é procurar e ver se tem. Então leva o tempo que leva. Nós tive uma conversa com os geólogos e disseram-me que há prospeções que levam 40 anos. 40 anos, então não quero imaginar, mas pronto. Esse título é dado para um tempo de 5 anos e é renovável mediante por igual período de tempo, pronto, havendo justificativos que justificativos para tal. Então essa taxa de superfície é paga no momento de prospeção, no momento que estás a procurar se tem ou não tem. E pelo que o Código Mineiro diz, pronto, a cada ano pagam-se 5 dólares por cada metro quadrado, por cada quilômetro quadrado. 5 no primeiro ano, segundo ano 10, e vai subindo até 25. 5 vezes 5 é 25, né? São 25. Okay. Então, até chegar no quinto ano, são 5 vezes que vai subindo a taxa de superfície. Portanto, são esses dois impostos que nós achamos que, a princípio, e não é pouco dinheiro, já dizer-vos uma coisa que não é pouco dinheiro, já dava para ajudar muito, mas muito as comunidades locais. Nós temos a situação, por exemplo, da exploração de berílio. A população do Iona tem conhecimento da exploração de berílio. É uma exploração artesanal. Não temos licença nenhuma de pessoas que tenham explorado o berílio, mas sabemos que fazem. os locais fazem a exploração do berílio. Como vendem? Isto é um outro tema. Isto é um outro tema. Se dentro das vossas intervenções alguém levantar a questão de como é que nós controlamos o setor, a resposta é uma. Fiscalização, ou seja, falta de fiscalização. Mas a pergunta não seria, por que e como? Fiscalização não é barata. Mas não está a dizer que não temos fiscalização por ser muito caro. Estamos a dizer que nós temos o nosso nível de fiscalização, não é o mais eficiente, mas pronto, documentalmente, todas aquelas pessoas, todas aquelas empresas com tipo de exploração passam por nós e nós temos o acompanhamento à nossa medida. Tem sido temas de debate entre nós e o Ministério de Recursos Minerais, Petróleos e Gás, no sentido de ultrapassarmos a questão da fiscalização. Mas que existe exploração de berílio? Existe. De que maneira? Artesanal. Eu acho que o ponto... as responsabilidades sociais ou a responsabilidade social. Esta responsabilidade social é mesmo o tal impacto que nós queremos que se faça sempre na vida das pessoas. As empresas pagam? Administrador junto do Virei, de responsabilidade social, o que é que temos lá?
Por enquanto não tem responsabilidade.
Temos aqui pessoas de outros municípios, Moçambique.
Além de algumas doações,
a responsabilidade social, de acordo à lei, né? De acordo à lei, e são as externalidades, né, doutor Lair? São as externalidades. Por cada atividade de exploração mineira ou outra de vulto, existe aquela pessoa que faz aquela exploração, faz aquele trabalho, deve, no âmbito desta tal responsabilidade social, ajudar a comunidade. Nós achamos que a Agência Nacional de Recursos Minerais, do Ministério dos Recursos Minerais, nós achamos, eu acho que peca um bocadinho, porque imaginem que a pessoa vem com o título mineiro e no título mineiro não tem nenhuma nota que diz assim, deves ajudar a comunidade pela exploração e pelos lucros que você faz aqui. Porque nós, às vezes, nos nossos debates, conversamos com exploradores de rochas ornamentais que é na província de Namibe. E eles dizem-nos assim, esse negócio também não é tão rentável assim. Ah, tá bom, então deixa. Ninguém investiria tanto no que não lucra. Mas pronto, temos esse tema da responsabilidade social, que é mesmo tal impacto da exploração mineira, que quase não existe. Talvez a nível da governação local encontrarmos mecanismos que eu não sei se seria feliz dizer obriguem, porque se de acordo da lei não é obrigação, é de per si, não é isso, doutor Hilário? Se de acordo da lei, o explorador de per si deve fazê-lo, mas não fazem. Eles vão, exploram, levam onde levam, têm os seus mercados identificados, mas não deixam absolutamente nada. Nem até ampliar uma escola, nem até construir uma casa de banho, nem um balneário numa escola, nem pelo menos construir casas evolutivas, nem na exploração, não acontece. Então, essa questão que nos traz aqui, qual é o impacto da exploração dos recursos minerais se eles não querem fazer? Será que vamos coletar mecanismos legais para obrigá-los? Não sei. Vamos sentar com eles para fazer? Não sei. Mas que existe muita exploração é que existe. Que existe muita exploração na província do Namibe, existe. Essas 14 empresas estão aqui a fazer prospeção e exploração. Já. Eu fui recentemente visitado pelo Soba do Iona. E o Soba dizia assim, olha, a juventude do Iona tem fome. A juventude do Iona tem fome. E